O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto Time Hub, Políticas de Tempo, Mobilidade e Territórios, com a professora associada com agregação no Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e investigadora do SEX, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Emília Araújo, que integra ainda a Associação Portuguesa de Estudos do Tempo e Sociedade, a quem agradeço a presença aqui na RUM, em especial no O Minho e ID. Ora, e antes de mais, se calhar começar por explicar aqui em que é que consiste este Time Hub, a que é que ele se propõe?
Antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui presente e também gostaria de felicitar a vossa iniciativa porque, de facto, tem este propósito de levar a ciência à sociedade e aquilo que fazemos na universidade. Portanto, essa é uma área também que me interessa e felicito-vos por isso. Relativamente a este projeto Time Hub, eu já trabalho sobre as questões do tempo há mais ou menos 20 anos. De facto, comecei por fazer uma pequena investigação sobre o teletrabalho e, portanto, já nos finais, praticamente nos finais dos anos 90, e a partir daí sempre me interessei por estudar o conceito de tempo, de temporalidade, no fundo, como nos relacionamos com o tempo, que usos damos ao tempo e de que forma é que também existem outros mecanismos, por exemplo, as tecnologias, não é, que nos afetam na organização do tempo. Juntando essa informação toda que temos acumulado ao longo, que tenho acumulado ao longo destes anos, a que se juntam também participações em projetos de outros países, com outros centros de investigação, colegas de outras universidades, eu resolvi dirigir, no fundo, esta investigação e dar-lhe o nome, juntar essa investigação e iniciar este grupo de investigação, digamos assim, constituído por uma rede de pessoas que estão interessadas em estudar o tempo e fazer disso uma espécie de incubadora, no fundo, na Universidade e no Instituto de Ciências Sociais, para nos juntarmos mais vezes, fazermos seminários, apostar na investigação sobre usos, representações e figurações do tempo, porque há essa componente também muito importante do tempo e da arte. E, portanto, o projeto é sobretudo isso, é uma possibilidade de agregarmos investigadores que têm interesse em estudar o tempo do ponto de vista sociológico e também concertarmos esforços para aprofundar os diagnósticos, mas também fazer disseminação sobre, nas mais variadas áreas que os estudos do tempo e sociedade implicam.
A Emília disse que começou a estudar, no fundo, esta área há cerca de 20 anos. Que, no fundo, que diagnóstico é que faz? Cada vez as pessoas, apesar de se calhar da facilidade, falou aqui do teletrabalho, apesar destas facilidades que podem vir a aparecer para nós gerirmos melhor o nosso tempo, isto não está a acontecer?
O tempo é daquelas dimensões da nossa vida que não são propriamente assim tão visíveis, não é? Mas que sentimos mais, porque nós o que ouvimos diariamente as pessoas a dizer, e nós próprios, é não tenho tempo. Há transformações sociais, muitas delas estão ligadas, de facto, à revolução tecnológica e digital. Depende do contexto também, para nós sabermos se, de facto, os efeitos são negativos ou positivos. Mas o que é certo é que, em termos globais, e os estudos apontam para isso, independentemente do tempo do ponto de vista físico ser o mesmo, não é? Uma hora, continuamos a ter 60 minutos numa hora, de facto o valor que atribuímos a essa hora e o número de tarefas, no fundo, que cabem nessa hora, de facto mudou. E hoje temos muito mais probabilidade de ter que desempenhar muitas tarefas na mesma unidade de tempo. Esta é a grande diferença. Nós dizemos que atualmente o sentido do tempo não é tão linear, porque nós de facto já fazemos muitas tarefas quase em simultâneo. O teletrabalho é um dos contextos em que podemos trabalhar, ou que trabalhei muito mais, a importância da existência de fronteiras, não é? De chamadas fronteiras, das divisões entre tempos, porque o que o teletrabalho, sobretudo o teletrabalho em casa, implica é o uso do espaço para tarefas que podem ser até totalmente diferentes do ponto de vista da responsabilidade e dos conteúdos. E, portanto, trazer trabalho para casa ou estar em teletrabalho em casa implica que a pessoa tenha uma capacidade, pronto, ser muito disciplinada na forma como usa o tempo, porque senão isso vai trazer aumento de stress e de dificuldade.
E as redes sociais também acredito que acabem por contribuir aqui também para esta pressão, não é? Porque muitas das vezes olhamos para uma pessoa online que parece que tem tempo para tudo, e quando nós não temos tempo para nada, isso também pode mexer com o nosso lado emocional.
Nós estamos também numa sociedade em que não valorizamos só o tempo, digamos, ocupado com atividades remuneradas. O tempo livre é muito significativo na definição daquilo que somos. O tempo livre e da forma como usamos, se é em viagens, se é em leitura, se é ver televisão, se é nas redes sociais, qualquer que seja esse tipo de atividade. E, portanto, sempre nos comparamos em relação aos outros, em relação ao tempo. E aquilo que está a dizer é muito interessante do ponto de vista sociológico, porque o que está a dizer é que nós, apesar de estar de uma hora ser a partida idêntica para todos, não temos todos a mesma possibilidade de usar da mesma forma, até porque alguns de nós têm capacidade para comprar tempo. Portanto, de alguma forma continuamos com aquele grande mote: o tempo é dinheiro. Isso do ponto de vista sociológico é muito importante, porque acabamos por identificar que há pessoas que têm aqui, pessoas e populações que estão em situação de pobreza do tempo. Não só o tempo corre o risco de ser menos valorizado, como tem ausência de tempo. E, sobretudo, a ausência de tempo livre, considerando que o tempo ocupado, remunerado, é sujeito a um calendário, a um horário.
Uhum. E conseguimos perceber quem é que são estas pessoas que estão nesta situação de pobreza de tempo ou entrar?
Conseguimos perceber logo à partida que há diferenças de género. Os inquéritos aos usos do tempo, que são, no fundo, a fonte mais fiável de informação que ainda temos, continuam a indicar que as mulheres têm sobrecarga de trabalho diário em tarefas relacionadas com os cuidados dos filhos, cuidados dependentes, tarefas domésticas, por comparação com os parceiros. Portanto, isto é um dado que não é só para o caso de Portugal, mas ele é muito significativo em Portugal, porque também temos tendência a ter horários muito extensos de trabalho remunerado. Não quer dizer que, neste caso, os homens não desempenhem outras atividades em casa, não relacionadas diretamente com o cuidado. A pobreza tem a ver com o facto de serem também inadiáveis. Elas têm que ocorrer naquele espaço de tempo. Enquanto eu posso adiar a ida ao supermercado ou o conserto do carro, não posso adiar o cuidado da alimentação, por exemplo, higiene ou alimentação das crianças. Portanto, a questão da paridade.
E assim está muito associada às mulheres em Portugal.
Mas temos outras populações, todas as populações que de alguma forma não conseguem ter dinheiro, certo, para compensar a necessidade adicional de tempo. Por exemplo, nós temos crianças nas escolas em situação de pobreza de tempo, na perspectiva em que se não existem autocarros que as transportem, se os pais não têm condições horárias para ir buscá-los à escola, elas vão esperar muito mais tempo, vão demorar muito mais tempo nas deslocações, e isso vai ter influência não só no cansaço e no seu ritmo biofisiológico, como necessariamente no rendimento escolar. E depois temos também pobreza de tempo associada a profissões altamente qualificadas, em que as pessoas, pelos níveis de responsabilidade que estão associados às suas tarefas, independentemente de ganharem bem, desse ponto de vista até poderem trocar dinheiro por tempo, não o podem fazer porque são indispensáveis, ou à partida se tornaram indispensáveis nos lugares onde estão. E, portanto, essas profissões também podem ser vulneráveis à pobreza de tempo. Uhum. Estão em situação diferente porque, de qualquer forma, a capacidade económica vai permitir sempre converter esse dinheiro em tempo.
E quando é que foi o último inquérito e tem ideia da percentagem, no fundo, de pessoas que pode estar nesta situação?
O último inquérito aos usos e à ocupação do tempo patrocinados, portanto, pelo INE, foi em 1999. Mas depois houve um outro trabalho dirigido pela colega Heloísa Parista, em Lisboa, e também que teve a participação da Comissão para a Igualdade de Trabalho no Emprego. Ele, portanto, recolhe dados em 2014 e é 2016. E voltou a mostrar estas tendências, como, por exemplo, o declínio, que se tem falado bastante em termos de discussão pública, o declínio das horas de sono para a população em geral, mas muito em particularmente para crianças em idade escolar. E isso é um fenómeno, temos falado sobre isso, os colegas da área da psicologia, da medicina, têm falado bastante sobre isso, mas do ponto de vista sociológico, isto é, ao nível daquilo que são iniciativas e intervenções por parte das instituições, mesmo das escolas, de agrupamentos, esta intervenção tem sido muito mais rara e, do ponto de vista pessoal, acho que devemos falar muito mais nisso, porque tem influência direta nos rendimentos escolar e pronto, no desenvolvimento da qualidade de vida nas escolas. Porque a isso juntamos também a extensão dos horários escolares.
Emília, e como é que olha, por exemplo, para esta proposta do governo, este projeto piloto que já está a avançar até em algumas empresas e também em creches, dos a semana de 4 dias de trabalho? Este é um caminho para, no fundo, as pessoas acabarem por ter mais tempo para fazer outras coisas e até poderá ajudar, no fundo, estas questões que fomos falando, o trabalho em casa, mas não só, também tempo livre. Que, no fundo, sugestões ou contributos é que também a sociologia vai dando neste sentido? Aqui uma dupla pergunta, no fundo, o que é que acha desta semana de 4 dias e também qual é o caminho, no fundo?
Estamos a enviar um questionário a empresas, justamente aqui da região, para saber um pouco mais sobre a sua visão acerca da implementação da semana de 4 dias. Assim, do ponto de vista económico, nós já conhecemos os argumentos. Do ponto de vista sociológico, existem muitas reticências, porque a questão não está na duração do trabalho. Esta semana de 4 dias só funciona se houver uma alteração profunda relativamente a todos os outros calendários e organização do tempo. Porque um dia da semana não é equivalente a um dia de final de semana. E essa questão já se colocou quando se implementou o trabalho por turnos e o trabalho, pronto, trabalho flexível, não é? O chamado trabalho flexível, que tem muitas variações. Não é equivalente ter um dia, uma quarta-feira livre e ter um domingo livre, porque do ponto de vista social os nossos ritmos estão organizados de maneira que o domingo é o tempo muito mais para as festividades, para a família, para o tempo livre. E, portanto, as pessoas que ficam com a quarta-feira livre muitas vezes têm até muitas dificuldades, justamente porque os filhos estão na escola, porque a temporalidade escolar é a mesma, portanto não vão poder estar mais tempo com os filhos porque eles estão na escola. O que me parece é que há aqui uma necessidade muito grande do ponto de vista da planificação e, pronto, governativa. Não estou a falar do Governo Nacional em concreto, mas, bom, do ponto de vista dos planos da ação governativa, no sentido de acautelar aquilo que pode ser a perda de emprego motivada pela introdução de tecnologias e pela digitalização.
E este inquérito que falou às empresas da região, ele já está a acontecer? Quando é que pensam ter
nós
resultados?
Ainda não temos resultados, está ainda em envio. Depois gostaríamos de completar este questionário com outro questionário à população, para sabermos, embora que seja exploratório, sabemos um pouco mais como as famílias e as pessoas em geral também se posicionam em relação à semana de 4 dias. E que essa semana de 4 dias não traga ainda mais desigualdade, não é? Relativamente às pessoas que já estão em situação da tal pobreza de tempo de que falava há pouco.
Sem dúvida. Vamos avançar para os dois últimos tópicos desta conversa, até porque o tempo está a passar. Estamos sempre aqui a falar de tempo. Na passada quinta-feira, este tema foi debatido num seminário que tiveram. A professora abordou a questão dos horários e tempos académicos e tempo da cidade, resultados de um estudo com estudantes da UMINHO. Eu aproveitava para a questionar, não sei se isto foi abordado durante o estudo que fez, os estudantes e a Associação Académica da Universidade do Minho, por exemplo, ao longo dos últimos anos têm defendido menos tempo de aulas teóricas e, se calhar, um maior tempo livre ou de aulas mais práticas, ou seja, não tanto aquela exposição tradicional. Que conclusões é que tirou deste estudo? Não sei se este pedido da associação de alguma forma também faz sentido atualmente no ensino superior.
Completamente, porque é inevitável, porque nossos calendários, a forma como o nosso tempo escolar está organizado, praticamente não sofreu mudanças ao longo de muitas décadas, muitos anos. Com o diagnóstico, porque este estudo, por exemplo, que nós fizemos, e aqui vou responder à sua questão, este estudo ainda é muito preliminar. O que é que ele permite observar para já? Que, no estado minho, nós temos uma percentagem de estudantes, por exemplo, no caso da Sociologia, que foi um dos grupos estudados, uma percentagem significativa dos nossos estudantes não está a viver propriamente em Braga, portanto não é de Braga, e também não estão deslocados em Braga. Portanto, fazem viagens todos os dias de Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, Porto, Trofa. O que é que acontece? Quando nós estruturamos os horários escolares, não consideramos, por norma, não quero dizer que as direções dos cursos, muitas delas são muito sensíveis a todas estas questões e já tentam acautelar, mas por norma não há esse ajuste. Nessa conferência nós falamos sobretudo dessa questão da mobilidade de estudantes e como isso afeta o tempo diário. Adicionalmente a isso, temos tudo o que a Vanessa acabou de referir relativamente àquilo que são as durações das aulas, a divisão das aulas, a forma como utilizamos o online e o presencial. É uma discussão que neste momento falta fazer, mas digo de novo, também precisamos estudar mais, saber mais como de facto são estes usos de tempo, que forma que os próprios estudantes também utilizam o tempo. Porque há pouco falou das redes sociais e nós sabemos que isto tem um outro pequenino estudo que fizemos relativamente aos estudantes de doutoramento. Há também dificuldade da organização do tempo, do ponto de vista do tempo de estudo e do tempo de preparação das avaliações por parte dos estudantes. E as redes sociais são, portanto, o melhor do mundo, por um lado, é certo, mas também podem ser o foco de muita dispersão e fragmentação quando elas são usadas de forma contínua e persistente dentro da sala, fora da sala.
Sim, quando uma pessoa vai a ver já está lá há uma hora. Emília, antes de começarmos a nossa conversa, falamos um bocadinho em off sobre um outro projeto que estão a estudar, que tem a ver com a carreira e também a imigração de cientistas, mais esta questão da mobilidade e do tempo. Muito rapidamente, no fundo, o que é que estão aqui a analisar?
E esse projeto foi, de facto, o projeto em que procurávamos saber quais são os efeitos da mobilidade internacional nas carreiras dos cientistas e académicos em geral. E, de facto, constatamos que acaba por ter um papel muito, muito importante, não só no caso das pessoas que ficam nos países de acolhimento, como também no caso das pessoas que regressam a Portugal. Mas na altura também nos preocupávamos em saber como se posicionavam e qual era a situação dos cientistas mais jovens. Portanto, as oportunidades de facto de emprego em Portugal ou noutros países. O que na altura nós diagnosticávamos, e isso esteve até está publicado num artigo que tem por título Os Cientistas com a Corda ao Pescoço, o que nós diagnosticávamos é que a carreira de investigação se tornava cada vez mais também ela está, do ponto de vista do tempo, fragmentada, isto é, as pessoas que entravam na carreira académica, e no fundo é a realidade que ainda temos hoje, carreira de investigação, vivem sempre com o tempo, com a necessidade de gerir deadlines, que são os prazos de finalização dos seus projetos. E, portanto, muitas vezes quando estão ainda a meio dos projetos, já estão, têm que estar envolvidos noutros projetos que lhes garantam depois manter-se, né, na atividade. Essa instabilidade neste momento é um assunto que está a ser tratado, que é objeto de discussão a nível político. Nós estudámo-la do ponto de vista dos impactos que isso tem nas decisões que as pessoas depois tomam a nível individual. Vamos ou não ter filhos, vamos ou não sair de Portugal, vamos mover-nos para outro país, vamos deixar a atividade científica. Temos pessoas que já têm, como sabemos, né, 40, 50 anos e não tiveram nunca um contrato estável.
um assunto que será muito debatido no, nos próximos meses. Emília, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência e espero também que regresse ao programa, porque temos aqui vários inquéritos que serão interessantes para dar a conhecer num futuro próximo.
Muito obrigada, acredito. Eu mesmo. Muito obrigada e felicidades para o vosso programa.
Obrigada. Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.